Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:09, está começando por aqui mais um Gabriela Esportiva. Abração, boa noite para você de casa, você do trabalho, pessoal da academia, rapaziada do pedal, né? O pessoal da caminhada, valeu, um abraço a todos vocês. Estamos começando, vamos chamar ele, o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Alô, Zé, boa noite.
Boa noite, Gabriela Esportiva.
Beleza, Zé Maria, vamos começar o programa de hoje, né? Falando nada mais, nada menos que o clássico dos milhões, né, Zé?
Antes, quero dar o meu alô, né? Um alô social lá para a Suíça, sim, ao Magnense, entendeu?
É quem? A Suíça ao Magnense?
Exatamente. Quero abraçar a liderança lá de Marco Antônio Benevides Santana, Marquinhos, é torcedor do Malvadão, viu, Café?
Ah, é, rapaz. Ô, Zé, eu já recebi aqui vários WhatsApps, né? Já recebi ligação aqui de São José de Boerarema, vou nem dizer o nome da figura. Uns me dizem que vai golear o Malvadão. Outros estão apreensivos, como você, que diz que já tomou o chazinho da vovó, né?
Chá da vovó baixa a pressão, entendeu?
Exatamente, exatamente.
Você fica meio atordoado, né? Não entende direito. O jogo acaba caminhando para um sono profundo, mas enfim, já vamos falar de Vasco Flamengo?
Já vamos, porque...
Então vamos colocar em pauta, Tony.
Rapidinho, é o jogo mais importante de hoje, né? É o clássico que mexe com o Brasil desde a década de 60, não é isso?
É verdade. Esse jogo de hoje será o duelo oficial de número 339.
Tá, né? Vendo como é bom falar com quem
entre
entende?
Entre jogos oficiais de Flamengo e de Vasco, né? Uhum. Por exemplo, o Flamengo não vai ter Rodrigo Caio machucado, nem vai ter o Léo Pereira, que está cumprindo suspensão automática, né? O Vasco também sem Ulisses, o zagueiro, e sem Getúlio, que é atacante. Há 6 anos, Tony Café, que nós estamos sem conquistar um campeonato estadual, né? Já é algum tempo, né, para a torcida do Vasco. No Flamengo de hoje, volta Andréas Pereira e William Airão. O Vasco, o desempenho do Vasco no Campeonato Carioca, ele tem um aproveitamento de 67%, 67% o aproveitamento do Vasco. O aproveitamento do Flamengo na mesma competição é de 79%, né? O Vasco já escalado com Thiago Rodrigues, Edmar, Anderson Conceição, Quinteiro e Léo Matos, Yuri Cara, né? O Zé Gabriel, Juninho e Nenê, Gabriel Peck e Raniel, me parece essa a melhor formação do time vascaíno. Até o meio da tarde de hoje, Tony, 36.180 ingressos haviam sido vendidos para o duelo de hoje, que certamente deve ter um público superior a 40 mil torcedores no Maracanã. Flamengo também definido, com Hugo, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei, William Airão, Gomes, Everton Ribeiro, Arascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Os últimos 10 jogos, né, realizados entre eles, entre Flamengo e Vasco, os números mostram 7 vitórias do Flamengo, 2 empates, né, e apenas uma única vitória do Vasco. Nos duelos oficiais, né, já aconteceram 338 duelos entre Flamengo e Vasco. O Vasco venceu 104 jogos, né? O Flamengo venceu 131. Tem uma vantagem, portanto, de 27 vitórias a mais. E 103 empates aconteceram neste clássico, né, que já foi conhecido como o clássico dos milhões, reunindo esses dois grandes times do futebol do Brasil.
Muito bem, Zé Maria. Os torcedores do Vasco e do Flamengo tiveram aí, enfrentaram inúmeras dificuldades na compra de ingressos para
isso,
o clássico.
Isso, filas enormes, viu,
Exatamente,
Tony?
Exatamente,
A coisa não está andando, né? Por exemplo, até o meio da tarde, 36.180 ingressos vendidos, poderiam ter números bem melhores, né? Bem superiores. Enfim, o Vasco não está satisfeito com essa nova política, com essa empresa, e certamente...
É uma parceira do Vasco, viu, Zé Maria?
É parceira, mas o Vasco demonstra insatisfação nesse momento com essa parceira, porque no entendimento do Vasco, a gente lembra que o jogo de hoje, o Vasco é o time mandante, Tony. Então, hoje é o Vasco com responsabilidade financeira também do Vasco. No jogo que vai acontecer no domingo, aí é uma outra situação. Aí o mandante é o time do Flamengo, aí se invertem as situações.
É o seguinte, em nota oficial, o Vasco lamentou os problemas, ressaltou que tem cobrado providências desde a última segunda-feira, dia 13, e citou o vínculo que possui aí com a Meu Bilhete, que é a empresa responsável pela venda dos ingressos. Esse contrato foi assinado ainda na gestão Alexandre Campello, lá em 2019, que terminará agora em agosto deste ano. Provavelmente o Vasco, né, tem tudo para virar a SAF, e aí tudo isso pode mudar no Vasco.
Com
esses
certeza.
Contratos aí pode mudar. Vamos ver o que vai acontecer com o mando de campo do Flamengo, né? Provavelmente seriam vendidos muito mais ingressos caso não fosse esse imbróglio aí, essa demora na venda no atendimento aos torcedores.
Né? Desses tickets, né?
Exatamente.
A coisa realmente não andou, se esperava um público bem maior, né? Mas deve passar dos 40 mil. Claro que o Flamengo, como mandante, o Flamengo vai ter outros objetivos, né, Tony?
Uhum.
Público aí perto de 60 mil torcedores. Mas, enfim, a coisa não andou como o Vasco esperava.
E torcedor do Vasco, fez o BO preventivo, né, contra a arbitragem aí para o clássico entre o Flamengo, né? Ele colocou lá: se roubarem hoje, vai ter cadeia. O time se enfrenta hoje.
Mas antes do jogo?
Antes, já fez o BO, já.
Olha, Tony Café, um jogo, né? É um jogo histórico, né? Vamos ver como vai se comportar, né? O Flamengo, que tem um elenco qualificadíssimo, né? Esse grupo já joga junto, gente, desde 2019, né? São 3 anos, né? Um grupo muito forte tecnicamente. Vamos ver o Vasco, que houve muitas mudanças, né? O Vasco mudou literalmente. A gente, olhando o time do Vasco, Tony, em relação ao campeonato do ano passado, a gente percebe que são poucos jogadores do time do Vasco no time titular de hoje. Talvez o Léo Matos, né? A figura do Nenê, né? E do Gabriel Peck. Quer dizer, houve uma mudança radical, mas, entendeu? Essa qualidade está longe ainda da gente poder comparar, por exemplo, com o Flamengo, que tem um ponto muito forte no seu meio-campo, com Ilharão, Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, dois atacantes qualificadíssimos, né? Como o Bruno Henrique, como o próprio Gabigol. O Flamengo, que deve jogar hoje numa linha de 3 zagueiros, né? Com o Fabrício, Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz fazendo pelo lado esquerdo o terceiro zagueiro. O Vasco vai trabalhar no tradicional 4-4-2, né? Usando uma linha de 4, Edmar na lateral direita, Anderson, Conceição e Quinteiro, os 2 zagueiros, e Léo Matos formando na lateral esquerda. Aí um meio-campo com 2 volantes, Yuri, Lara, Zé Gabriel, Juninho e Nenê, e os 2 atacantes, Gabriel Peck e Raniel, Enfim, prognósticos indicam, né, um percentual de vitória, de empate, por exemplo, nesse jogo de hoje, nesse primeiro jogo das semifinais. A gente lembra, Tony, é um jogo que vai ter placar agregado, são dois jogos para a gente conhecer o primeiro finalista do Campeonato Carioca. Então, os prognósticos são diversos, indicam 26%, né, uma vitória do time do Vasco, né, um empate cotado aí em 34%, e a vitória do Flamengo está sendo avaliada com 40% de possibilidade.
Muito bem, Zé Maria. Todo mundo de olho aí na expectativa desse grande clássico Vasco.
Que a arbitragem não venha prejudicar.
Exatamente.
Infelizmente, o jogo não será mostrado na TV aberta, viu, Tônia? Só pela internet, né? A gente não entende, né? Quando se chega numa semifinal de um campeonato como o Campeonato Carioca, um duelo entre Vasco e Flamengo, quer dizer, o Brasil não vai ver esse jogo, a não ser pela internet, que é muito diferente da TV fechada, Tony, da própria TV aberta também, né? Então, no nosso entendimento, isso é um ponto negativo para esse jogo Vasco e Flamengo de hoje no Maracanã. O aspecto do Maracanã dá uma outra segurança. É um Maracanã com um gramado totalmente reformulado, né? É um novo gramado no Maracanã. Então, gramado a nível FIFA, né? A nível de excelência, quer dizer, o palco está pronto. Falta agora a gente ver o desempenho dos jogadores, dos elencos de Vasco e Flamengo nessa primeira semifinal, nesse primeiro duelo de semifinal do Campeonato do Rio de Janeiro.
Muito bem, 6:21, Zé Maria, eu posso até estar falando algo demais, mas eu acho que é um dos jogos, uma disputa mais importante do futebol brasileiro, né? É o enfrentamento mais importante do futebol brasileiro, é Vasco e Flamengo. Você sabe outro jogo, outras equipes que podem se enfrentar e mexer tanto com essa nação flamenguista e os próprios...
A rivalidade é muito grande, né? A rivalidade é histórica. Essa é a realidade. Nós estamos caminhando esta noite, vamos realizar entre jogos oficiais, porque nesses números, Tony, nós não temos jogos amistosos entre Vasco e Flamengo. São números de duelos oficiais. O jogo de hoje é o de número 339. O jogo do domingo é o de número 340, né? Os números são muito fortes, né? Já sinalizam o tamanho desse clássico, dessa grande rivalidade, muito embora a gente possa admitir que de 3 anos para cá, de 2019 para cá, é um Flamengo tecnicamente muito superior, entendeu? Mas vamos torcer para que nesta mudança, nesta reformulação, né, do time vascaíno, e principalmente depois da parceria com a empresa americana 777, né, possamos ter um Vasco, entendeu, ainda mais forte, ainda mais empolgante. Enfim, é o que a gente gostaria de ver, o Vasco do mesmo tamanho do time do Flamengo.
Muito bem, eu não sei o quanto isso vai demorar, mas é isso que eu espero também.
Agora, a rivalidade às vezes acaba dividindo, né? Porque nem fica um emocional também dos dois times, né, cara?
Uhum.
Então, depende de como vamos ter o emocional do time do Vasco, que é um time sem a experiência, por exemplo, do elenco do Flamengo, né? Então, se o emocional do time vascaíno estiver bem, ele pode até criar uma série de dificuldades. Vamos ver como vai se comportar o tamanho das torcidas, né, no Maracanã de hoje, né? Eu acredito que o time do Vasco pode sim criar dificuldades, porque o futebol, né, é um esporte coletivo, né, Tony? Então vai depender muito da entrega, da marcação, né? da vontade de construir um resultado positivo, né? Vencer o Flamengo é tudo que o Vasco gostaria de ter. Não teria motivação maior para derrotar um elenco tão qualificado como o time do Flamengo. Estamos falando de jogadores níveis de seleção brasileiro. Seleção brasileira é o caso do Davi Luiz, do Felipe Luiz, né, do próprio Ilharão, do Everton Ribeiro, do Arascaeta, do Bruno Henrique, do Gabigol, ainda tem Pedro no banco de reservas. Quer dizer, é um duelo que vai reunir, sim, um número grande de craques, né, que fazem, praticam o futebol profissional em nosso país.
Muito bem, o termômetro é a Avenida Cinquentenário. Estou falando isso porque eu moro em Itabuna. Quando tem jogo Vasco e Flamengo, que uma das equipes ganha, não precisa nem saber o resultado. Só aí na Cinquentenário que você vai ver. Se
ver o desfile das camisas.
A predominância, se for vascaína, pode ter certeza que o Vasco ganhou do Flamengo. E se for o contrário, a predominância flamenguista, aí você já sabe que o Flamengo foi o vencedor.
Por isso que eu lamento muito. Era um jogo para estar sendo mostrado TV aberta, TV fechada, sim, entendeu, sim, Tony? Sim. Para que o torcedor, né, pudesse ter acesso a um espetáculo. Né? Não é todo dia, Tony. Ainda mais com realidades diferentes, né? O Flamengo disputando o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, o Vasco disputando o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão.
Seria outra história.
Esse clássico está acontecendo nesse primeiro momento porque está em disputa as semifinais do Campeonato Cariocão. Então, não sei, lamento muito essa estratégia, né, da TV. A TV Record comprou o campeonato, mas parece que em determinados momentos a gente não percebe o interesse da mesma Record e está mostrando para todo o Brasil um clássico desse tamanho. Então a gente lamenta muito.
Muito bem, Zé Maria. 6:26.
Gabriela Esportiva.
Outro jogo importante. O Fluminense enfrenta o Olímpia pela terceira fase da Libertadores. E um dos líderes aí do Fluminense, Zé Maria, o volante Felipe Melo, ele pregou muita cautela máxima aí para o clube no jogo no Defensores del Chaco, no Paraguai. Muito experiente aí na competição sul-americana, o jogador de 38 anos, deu uma entrevista aos sites de esporte, e ele falou que tem uma batalha pela frente, né, lá no Paraguai, em busca da classificação. Zé Maria.
Olha, Tony, a pré-Libertadores, né? Hoje, segundo duelo da pré-Libertadores. As emoções já começaram desde ontem, com um empate interessante do time do América Mineiro, que havia empatado o primeiro jogo com o Olímpia, lá no estádio em Minas, no seu estádio, no estádio em Belo Horizonte, e ontem empatou também, novamente 0-0, e venceu nas penalidades. Quer dizer, o América já está definitivamente inserido na fase de grupos da Copa Libertadores. E o Flamengo hoje, o Fluminense hoje, perdão, pode construir a mesma situação. Já venceu o primeiro jogo, né, Tony? Com uma diferença de 2 gols, né? E tem nesse segundo duelo muitas oportunidades de fazer história. Quer dizer, poderíamos ter, seria um fato inédito, né, importante, 2 clubes brasileiros passando na pré-Libertadores para a fase de grupos da mesma competição.
Vamos lá, 6:28.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, executivo da XP prevê que 10 ou mais clubes brasileiros, né, vendam aí SAF até o fim deste ano, né? À frente das negociações, aí Pedro Mesquita faz a projeção e fala sobre a criação da liga no país também. Essa liga parece que vai rolar mesmo, né, Zé Maria?
Ah, vai. Será? Para mim, a liga já é realidade, Tony. E a gente percebe, por exemplo, né, e é um começo ordenado, os clubes não querem decepcionar. tanto que trouxeram, né, um responsável pela Liga Espanhola, né, Tony?
Sim,
então,
sim.
O investimento foi alto, né, o convite para que o criador da Liga Espanhola traga, né, toda a experiência para se fortalecer essa liga, né, que vai dirigir o futebol da Série A e o futebol também da Série B. Então, para mim, a liga já é uma realidade, né? A sequência dos clubes e empresas também, né? O próprio governo já sinalizou nesse ponto, os clubes brasileiros, todos eles vão ter um determinado período para se adaptarem, né? Para deixarem de ser associações esportivas, para se transformarem em clubes SA. Essa é a tendência de todo, né?
Mas claro, o Palmeiras não foi na reunião, né?
Claro que alguns com mais rapidez, né, com mais intensidade, é de acordo com o tamanho da necessidade também, Tony. Então, o Botafogo teve que correr, o Cruzeiro teve que correr, o próprio Vasco também está correndo nessa situação, mas tem clubes que estão estabilizados financeiramente e que a gente percebe que, nesse momento, essa não é a maior prioridade. É por isso que o Palmeiras ignorou a reunião, sequer participou, né? Porque o Palmeiras não tem nenhuma pressa, né? Talvez só se for forçado por uma decisão de governo, né, na transformação, na mudança de associação desportiva para um clube SA, entendeu? Mas a gente percebe, fica muito evidente, que essa mudança não vai acontecer a toque de caixa no time do Palmeiras, porque já sinalizou que isso não é prioridade nesse momento.
Não, já me disseram que, eu fiquei sabendo que é porque a presidente do Palmeiras, né, ela é muito ligada ao pessoal da CBF, e aí, né, tá segurando aí.
Mas a própria CBF tá apoiando a iniciativa dos clubes, Tony, pelo menos o presidente em exercício, Edinaldo Rodrigues, que é candidato, né, ao período da sucessão do Rogério Caboclo, vai ser candidato numa eleição que será decidida pelas federações e pelos clubes da Série A e da Série B, entendeu? Ele já sinalizou sendo favorável à criação da liga. Então, não vejo sentido, né, esse motivo, né, do Palmeiras. O motivo do Palmeiras é outro, né? Palmeiras é um time arrumado financeiramente. Palmeiras não tem pressa, né, em estar se transformando numa SA, numa sociedade anônima, entendeu? Pelo menos nesse primeiro momento, né, a maior necessidade parte exatamente de quem está convivendo com dificuldades de caixa, né, Tony? Quem está passando maus momentos, como é o caso do Cruzeiro, do próprio Botafogo e do Vasco também, no mesmo caminho. Então, para esses clubes, a necessidade em transformação em clube SA é imediato, né? Porque tem que buscar apoio para tentar buscar um outro caminho, né? Se organizarem mais. Mas não é o caso do Palmeiras. Palmeiras, financeiramente, não vejo nesse primeiro momento nenhum caso do Palmeiras, nenhum caso do próprio Flamengo e nem também o caso do Atlético Mineiro. Isso deve acontecer, mas não a toque de caixa como temos visto em outros clubes gigantes do nosso futebol.
Muito bem, Zé. Liga dos Campeões da UEFA 2022, né? Ontem tivemos aí oitavas de final, United 0, Atlético de Madrid 1, né? Também ontem é Benfica 1, Ajax 0, né? Está acontecendo neste momento, Juventus 0, Vila Real também 0, né? Outro jogo que está acontecendo agora, né, é o jogo do Chelsea, que vai vencendo aí, né, por 2-1. Essa é a Liga dos Campeões 2022, Zé Maria.
É isso, estamos caminhando também para um momento muito decisivo, muito importante do futebol europeu, né? Então, eu tenho certeza de que o Bayern de Munique, por exemplo, vai estar na ponta desse duelo aí também, buscando mais uma conquista histórica. O clube alemão é um gigante, né? O próprio Real Madrid também, né? Tem um elenco muito qualificado. Enfim, teremos, né? Teremos jogos de um nível muito elevado com o avanço dessa Copa, né, do futebol europeu.
Muito bem, a gente fatura e volta daqui a pouco com mais informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Fica ligado.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Campeonato Baiano 2022. 5 jogos hoje, Zé Maria. Hoje é a prova dos 9, né?
Sem dúvida nenhuma, viu, Tony? E o Barcelona tem tudo, Tony Castelo, para fazer história, para escrever uma nova história nesse último jogo, na fase de classificação do Baianão. Porque se o Barcelona venceu o Docimel no jogo no estádio Carmelito Barbosa Alves, lá em Cruz das Almas, o Barcelona anula qualquer possibilidade de Vitória e de Bahia ainda sonharam com semifinais do Campeonato Baiano.
Exatamente.
Então, só depende do Barcelona. O Barcelona perdeu intensidade nos dois últimos jogos, né? Teve uma queda na evolução do time do Barcelona, especialmente no último jogo, né? Com os desfalques de Dejaim, Milqueias, né? João Grilo, o próprio Guga, o Kel Baiano também, que estava suspenso. Quer dizer, foi um Barcelona muito desfigurado naquele jogo com o Vitória da Conquista. Então, vamos torcer para que no jogo de hoje Salles possa ter a sua melhor formação, né, com o goleiro Dejaí voltando, né, é o grande paredão do time do Barcelona. O Miquéia, que se recuperar, é o melhor lateral direito, joga muito mais do que o Arisson Gaúcho. Os dois zagueiros devem ser Alex Marabá e Kaique, e Arnold fechando ali na lateral esquerda. Ramires, Guga e Vitinho, meio campo. Jean Lucas, Almir, é o baiano. A gente percebe que pelo menos essa foi a formação da maioria das vitórias do time do Barcelona. Então deve ser o time que o Paulo Salles deve instalar para o jogo de hoje. Todos os jogos, Tony, vão começar 19h15. Surpreendentemente, a TV Educativa Bahia, que é a TV aberta, né, que vai fazer a transmissão do que transmite esse campeonato baiano, ela está anunciando cobertura dos dois jogos da capital, Bahia e Conquista, Vitória e Bahia de Feiras. Será que a TV é acreditando na classificação? Os dois é impossível, né? Mas pelo menos a chegada de um dos dois grandes, né, do futebol da capital, o Vitória tem mais possibilidade, porque vencendo, o Vitória chegaria a 13 pontos. O Barcelona não pode sequer pensar em empate, porque seria ultrapassado pelo time do Vitória. Então o Barcelona precisa entrar no jogo de hoje, Tony, focado para buscar uma vitória. Está enfrentando uma equipe muito irregular nesse próprio campeonato baiano. A Docimel sempre disputou a parte de baixo da tabela, né? Tem 7 pontos, mesma pontuação do Conquista e do time da Unirb, e só a Juazeirense está em último lugar com 6 pontos. Então, se o Barcelona vencer, adeus sonho do Bahia, está inserido nas semifinais do Baianão, e do Vitória seria mais um ano, né, sem sequer chegar a essas semifinais. Os outros jogos desta noite, Bahia e Conquista, no estádio Arena Fonte Nova, no Barradão, Vitória e Bahia de Feiras, teremos Juazeirense e Unirb. Esse jogo, Tony, reúne as duas piores equipes, as equipes que estão na nona posição e na última posição, as Juazeirense. Então, fatalmente, nesse jogo, pode acontecer, Tony, a não classificação de um deles, já que duas equipes serão rebaixadas. Para mim, o primeiro rebaixado vai acontecer nesse jogo de Juazeirense e Unirb. Se a Juazeirense vencer, aí ele tapa, né? Joga literalmente a Unirbe no rebaixamento. É, a situação do Conquista também é uma situação muito difícil. O Conquista teria que encontrar forças nessa última rodada da fase de classificação para vencer o Bahia na Arena Fonte Nova, né? E o Doce Mel, entendeu? Vai jogar com a equipe do Barcelona, podendo, né? É, o Barcelona já vem há tantas rodadas, né? Posicionado ali, alternou, já esteve até na terceira posição, mas passou grande parte desse campeonato baiano inserido ali como a quarta melhor equipe do nosso futebol. Será que o Barcelona vai chegar exatamente na última rodada, né? E vai decepcionar a sua torcida? A gente lembra que é um clube que está participando pela primeira vez, né, de uma competição de primeira divisão. Então espero que o Barcelona buscar vencer o jogo, porque Jacuipense, Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas já estão classificados, Tony. É apenas uma única vaga, e essa vaga é do quarto lugar nesse momento mantido pelo Barcelona de Leos. Então, todos os jogos no mesmo horário, daqui a pouquinho, 19h15, há uma expectativa muito grande. O campeonato baiano da Série B, e amanhã a gente vai conversar aqui sobre o Baianinho 2022, já tem 12, não é mais nem 10, já tem 12 equipes confirmadas. Amanhã a gente vai trazer informações sobre esse campeonato baiano da Série B, que a gente aqui intitula de Baianinho, porque é a competição da segunda divisão. Mas, enfim, a rodada de hoje do Baianão é muito importante. Vamos conhecer os quatro melhores e vamos conhecer também, Tony, os dois clubes rebaixados que vão disputar em 2023 o campeonato baiano da segunda divisão.
Zé Maria, eu queria te fazer uma pergunta. Como você já falou aqui, o Colo-Colo está fora, né?
Está fora desse ano, não disputa a competição desse ano.
Faz quanto tempo que o Colo-Colo disputa aí a primeira e segunda divisão? Passou esse período aí, durou quanto tempo?
O Colo-Colo já está inserido, subiu em 2014, né? Desceu em 2016, são 6 anos disputando a Série B.
6 anos e agora tá fora, né?
Tá fora esse ano, Tony. Como não deveria ter disputado o ano passado? Para você ter uma ideia, o ano passado fizeram umas parcerias malucas e a conta o Colo-Colo está pagando nesse momento. Estão chegando, Tony, várias questões trabalhistas da temporada de 2021. E além disso, o Colo-Colo tem um débito muito grande com a própria federação, que nos últimos anos, nos últimos 3 campeonatos, parcelou, mas não liquidou o débito. Então, é um débito pendente, não havia nenhuma condições do Colo-Colo participar. O Colo-Colo precisa de arrumação, o Colo-Colo precisa definir seu rumo, Tony. O Colo-Colo não pode ter um presidente que se apresenta num dia, no dia seguinte ele pede licença. Entendeu? Então, o Colo-Colo precisa arrumar a casa, precisa de uma definição. E a experiência do ano passado foi muito ruim. Inclusive, a gente tem já provas, entendeu? Das ações na Justiça do Trabalho que foram criadas, né, por uma gestão de campo que não liquidou absolutamente nada. Foi muita conversa, mas no momento oportuno a gente vai trazer essas provas para provar a própria torcida do Colo-Colo, que foi um equívoco participar do ano passado. Foi uma aventura participar o ano passado do campeonato baiano da segunda divisão.
Muito bem, Zé Maria, 6h53.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Copa do Brasil, né? O ABC e Altos, né? Foi o primeiro jogo dessa noite, terminou em 1-1 em campo normal ou em tempo normal, e o Altos venceu nos pênaltis aí, viu, Zé?
O time do professor Venâncio, né?
4-2 aí contra o ABC. Daqui
de Leos, resultado importante, surpreendente, Vitória. Essa classificação do time do Altos, né? Enfrentando o ABC lá do Rio Grande do Sul. Resultado do do tempo normal foi empate em 1-1, não é isso?
Exatamente,
Em 1-1, o Altos venceu, portanto, nas cobranças dos pênaltis.
4-2,
né? 4-2. Daqui a pouquinho teremos mais 8 jogos, né?
Exatamente.
Para o fechamento dessa Copa do Brasil, na sua segunda fase. Teremos Motoclube Tombense, Goiás e Criciúma, CSA e Paysandu, Tuntum e Cruzeiro. Teremos também o Globo enfrentando o Brasiliense, o Tocantinópolis enfrentando o time do Cascavel, o Real Noroeste enfrentando o Juventude, né? E às 21h30 o São Paulo enfrentando o time do Manaus. São os jogos, né, dessa Copa do Nordeste. Apenas uma única partida, Tony, não vai acontecer essa semana, e é exatamente em razão do Vitória tá jogando esta noite pela decidindo as semifinais do Baianão. Vitória joga pela Copa do Nordeste na quarta que vem, dia 23, enfrentando o Glória do Rio Grande do Sul. Vitória e Glória vai ser a única partida que vai ficar pendente para a semana que vem. Os demais jogos foram 40 times, 20 jogos, né? 19 estão sendo eliminados, 19 vão se classificar, e na semana que vem apenas uma única partida pela segunda fase, com Vitória enfrentando Glória do futebol do Rio Grande do Sul.
Mas hoje tem um grande clássico também na Copa do Brasil, né, Zé Maria? São Paulo e Manaus. Clássico não, um grande jogo pro São Paulo aí.
É um grande jogo, né? Porque são rankings diferentes, né?
Exatamente, mas
o Manaus é um clube, pra mim, viu, Tony? Me cheira aí a mais uma goleada do time tricolor.
Você acha?
Muito superior, não tenho dúvida nenhuma.
Mas mesmo sem a dimensão do São Paulo...
Todo dia, olha, a zebra quando acontece...
Sim.
É quando uma equipe tá muito fragilizada, Tony.
Né?
Então,
foi o caso de São Vasco, Paulo, Grêmio Internacional? Paulo,
exatamente, exatamente, entendeu? Exatamente, né? O Vasco, talvez aquele resultado, aquela eliminação para Juazeirense, tenha acordado esse time do Vasco, Tony, para saber que precisa, por exemplo, num jogo de hoje diante do Flamengo, ter um outro tipo de comportamento, entendeu, Tony? Tem que ter uma marcação mais apurada, não pode dar espaço para quem conhece de futebol, craque de futebol, ele só joga quando ele tem espaço, né? É por isso que eu estava observando o jogo do Corinthians, deram espaço demais no último jogo do Corinthians contra a Ponte Preta, e o William jogou à vontade, jogador de velocidade, jogador de muita qualidade técnica, é um passeio, né? E fomentou muito o poder ofensivo do time do Corinthians. O São Paulo hoje, a tendência é mais um passeio. É o São Paulo vencer, eu não tenho dúvida nenhuma de que o São Paulo é muito favorito, né? Agora, tem Tutu, né, e Cruzeiro. Como ninguém conhece o Tutu, eu acho que aí pode aparecer uma zebrinha, pode pelo menos criar um tipo de dificuldade.
Não, você está subestimando
essa expectativa.
Está subestimando aí o Cruzeiro, né?
Porque o Cruzeiro está... Não estou subestimando, não, mas o Cruzeiro ainda não é nenhuma referência, Tony. Tem melhorado, tem melhorado. Mas a mudança não tem sido, por exemplo, de um salto. É a mesma coisa do Botafogo. A gente percebe que as mudanças estão ocorrendo no Botafogo, mas isso requer tempo, né, Tony? Porque futebol é coletivo. Você tem que mudar, você coloca uma, duas peças, o resultado não chega. O futebol é coletivo, você tem que ter uma equipe tecnicamente, entendeu? Acorpada para poder aquela equipe poder produzir um melhor futebol. O São Paulo melhorou? Melhorou, porque o São Paulo teve bons jogadores, jogadores experientes que foram contratados, né? E parabéns pro Rogério, porque foram jogadores pedidos pelo próprio Rogério Ceni. Eu diria que o São Paulo está nesse momento numa intensidade muito diferente do Manaus, que nem sequer divisão tem. Tem ano que participa do campeonato da quarta divisão, tem ano que não participa também. Quer dizer, o time do São Paulo é muito grande para um comparativo de um duelo no jogo desta noite no próprio Morumbi. Então, para mim, entendeu, é um time muito favorito para se classificar nos 90 minutos dessa Copa do Brasil. Agora, claro, ainda é a competição mais democrática do país, porque ela reúne grandes, gigantes e pequenos também, entendeu, Tony? Ela dá espaço para muitos clubes, né? É num país tão grande como é o Brasil.
Mas não é desproporcional você pegar um Manaus e colocar para disputar com...
Mas o Manaus, se quiser ganhar din-din, se quiser ganhar um dinheiro bom, que ele jamais ganharia disputando o campeonato estadual de lá, ele precisa ter intensidade, fazer o que, por exemplo, a Juazeirense
fez. Mas aí colocava grande contra grande, pequeno contra pequeno, e ia funilando a competição. Eu acharia dessa forma seria melhor, porque você, é um jogo que fica desinteressante. Você pegar, por exemplo, Tum-Tum e botar para jogar contra o Palmeiras, por exemplo. O que, vai adiantar?
Olha, a Portuguesa do Rio, vou lhe dar um exemplo. A Portuguesa do Rio disputa o Campeonato Carioca, mas... é clube integrante, né? Está muito distante. Já eliminou dois clubes da Série B. Ontem eliminou Sampaio Correia. Há muitos anos é um clube figurante da segunda divisão do nosso futebol. Então, esse time da Portuguesa já fez história, né? Passando para a terceira fase, né? Ganhando dinheiro, né? Arrumando caixa. Vai fazer investimento no seu próprio estádio. Quer dizer, essa é a oportunidade, Tony. A Copa do Brasil é o sonho de consumo dos pequenos, porque você mesmo saindo no primeiro jogo, você já ganha uma grana muito interessante, são quase 500 mil reais de premiação para quem está chegando pela primeira vez na primeira fase de uma Copa do Brasil. Então, meu amigo, vale a pena disputar, ainda é a competição que fortalece os clubes brasileiros. Nós temos no país quase 5 mil clubes profissionais, então é preciso ter uma competição como a Copa do Brasil, que dá oportunidade à grande maioria.
Muito bem, Zé Maria, você falou em sonho aí, né? Quem está sonhando em jogar no Brasil é o Arthur Vidal, viu? E o seu interesse de jogar no Flamengo pesou no bolso do jogador. Segundo a Sky Sports da Itália, o volante foi multado pela Inter de Milão, com quem tem contrato até o fim da atual temporada na Europa.
Pela declaração dele.
Ele vestiu a camisa do Flamengo, né?
Vestiu a camisa do Flamengo, sinalizou que quer jogar no time malvadão. Agora um detalhe, Tony. Há pouco tempo, mas muito pouco tempo, o próprio Vidal vestiu a camisa do Boca Juniors e disse também que queria jogar no Boca. Quer dizer, aí fica difícil, né, Tony?
O Vidal foi revelado pelo Colo-Colo, não é isso?
Colo-Colo do Chile.
Do Chile. E aí ele foi para a Europa, mas...
É um jogador que ajudaria muito, traria ainda mais qualidade técnica para o time do Flamengo, não tenho dúvida nenhuma. Mas essa paixonite.
Mas a partir do meio do ano ele fica livre, Zé.
Essa paixonite do Vidal só surgiu depois de uma conversa com o Isla. É amigo dele e o Isla joga também no Flamengo. Mas eu lembro que há pouco tempo atrás ele também mandou beijinhos, declarou amores, né, eternos pelo Boca Juniors e que gostaria muito de jogar no time argentino também.
Muito bem, ele tem 34 anos, foi revelado no Colo-Colo do Chile, né? E no futebol europeu desde 2007, teve passagem por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão.
Mas jogou em time grande, né?
Mas agora o Tottenham, né? O Tottenham tem interesse, né? Está sendo...
Futebol inglês, né?
Exatamente, quer que o passe aí do Vidal, mas só que o Vidal está encantado pelo Brasil, né?
Ele quer vir jogar. Ele está encantado pelo salário que o Flamengo está pagando, meu amigo.
Malvadão, fala aí.
O time malvadão tem muito jogador acima de 1 milhão, viu, Tony? 1.400.000, 1.500.000, 1.700.000.
José Maria.
A folha do Flamengo, ninguém tem igual, ninguém acompanha de perto.
Nem o Palmeiras? Né?
Em muitas situações, muito superior ao time do Palmeiras.
Veja bem, o programa de hoje chegou ao final. Eu queria que
você... Bruno Henrique não é barato, Gabigol não é barato,
Arrascaeta, Everton Ribeiro,
entendeu? Davi Luiz, você acha que Davi Luiz ia voltar para o Flamengo por qualquer salário, Tony?
De forma alguma.
De forma alguma.
José Maria.
E a tendência é trazer ainda jogadores mais qualificados, principalmente depois dessa guerra aí, porque você sabe que os atletas, né, do futebol russo estão sendo liberados, estão saindo de graça, né, por uma decisão da FIFA. Então, meu amigo, se o Flamengo aproveitar, como já aproveitou o Pablo, né, que também é do futebol russo, que já está caminho também, zagueiro de boa qualidade técnica também, tudo isso, a oportunidade acaba facilitando, né, você se renovar um grupo com ainda mais qualidade técnica, né? Agora, que o Vidal é um senhor jogador, não tenho dúvida nenhuma disso. Jogaria em qualquer clube, né? O Vasco seria um sonho, o Vasco tão cedo. Meu não Deus. Vai ter estrutura para pagar um salário, por exemplo, de um Vidal.
Muito bem, Liga dos Campeões da UEFA, Vila Real eliminou o Juventus, né? O Chelsea venceu o Lille por 2-1. Os últimos resultados aí da Liga dos Campeões da UEFA. Agora eu queria saber de você, o placar de hoje, Flamengo e Vasco, né? E o placar também no Baiano, Barcelona e Doce Mel. Você vai de quem?
Olha, uma coisa é você torcer, né, pelo sucesso do Barcelona, né? Eu espero que o Barcelona possa readquirir, entendeu, o bom futebol, porque durante boa parte desse campeonato baiano, nós sempre enaltecemos aqui no Gabriela Esportiva, né, a participação interessante, né, do time do Barcelona. Mas nas últimas rodadas, Tony, teve uma queda. A queda foi técnica, a queda também foi entre jogadores. Jogadores andaram trocando murro dentro do vestiário lá em Vitória da Conquista. Isso acaba morrendo, tirando a tranquilidade do time do Barcelona. Se o Barcelona tiver tranquilidade, né, no extracampo para separar isso, né, e para manter o foco nesse jogo de hoje, é um Barcelona, não tenho dúvida, que muito mais favorito do que a equipe do Doce Mel, que durante quase todo esse campeonato esteve disputando ali na parte de baixo da tabela, diferente do Barcelona, que passou grande parte do campeonato ali disputando na parte de cima da tabela do Baianão. Eu não vou colocar placar, porque acho que é um último jogo com um grau de dificuldade terrível. Tomara que o extracampo não venha influenciar, tomara que aquela situação daquele pênalti marcado, quer dizer, que a arbitragem também não venha estragar, porque, no meu entendimento, a arbitragem aproveitou-se, né, da inexperiência do caçula do Baianão, porque se fosse um time sob o meu comando, jamais o Barcelona voltaria para o campo de jogo para deixar aquela cobrança do pênalti. Eu iria para o tribunal e no tribunal iria configurar o erro de direito, né, do árbitro Diego Pombo López. Eu não tenho dúvida disso, mas, meu amigo, a meninada que está aí dirigindo não tem experiência nenhuma, mal conhece de arbitragem, deu no que deu, né? Depois de 21 minutos, tivemos uma volta para a cobrança de uma penalidade que foi marcada por forças externas, né, daquele jogo lá em Vitória da Conquista. Então, espero que o Barcelona possa fazer o resultado, porque o Barcelona vencendo, Tony, nem Bahia, nem Vitória, entendeu? Vão adiantar nada, né? Elimina qualquer possibilidade, aí sim teremos semifinais e mais uma disputa com quatro clubes do interior. Esse é o meu desejo, é o meu sonho. Eu quero ver as quatro melhores forças do futebol do interior, mesmo porque durante boa parte desse Baianão, em nenhum momento, nem Bahia, nem Vitória tiveram intensidade para jogar visando uma classificação entre os quatro melhores. Sobre o jogo Flamengo e Vasco, eu vou ficar no empate no jogo de hoje, tá bom?
Tudo bem.
1-1, pode ser. Resultado do jogo a gente lembra, né, Tony? Que o placar é agregado, né? Uhum. O placar é uma decisão de 180 minutos, né? Começa hoje e termina no domingo com o Flamengo e Vasco.
Muito bem, agora antes de você ir embora, tem uns recadinhos aqui para você, para mim. Boa noite, Tony Café, José Maria, o programa tá legal, parabéns. Como sempre, saudações rubro-negras. Rubro-negra. Sabe quem é? É o Cleiton Oliveira, lá de Buararema. Alô, Cleiton.
Um abraço no Cleiton.
O Pula Neves está mandando um salve para você.
Mas por que é que só a torcida do Malvadão se manifesta, né, Tony?
Cadê os vascaínos de plantão? O Pinheiro Taxista. Boa noite, estou ligado no Gabi Esportiva. Abraço, Tony Café e Zé Maria. Pinheiro Taxista, sou torcedor do Colo-Colo, mas estou na torcida pelo Barça, pela Onça Pintada. Mandou até a escalação aqui da Onça Pintada, viu?
Aí.
Boa noite,
Tony. Qual é a escalação, Tony? Você tem aí?
A escalação está aqui, a escalação da Onça Pintada. Titulares, Lupitinha, Buiú, Max Marabá, Kaique, Arnold, João Grilo, Ramires, Vitinho, Jean Lucas, Luiz Felipe e Kel Baiano, reservas.
Ele está lançando pela primeira vez o Luiz Felipe como titular. Sim. Teve mudanças. Uhum. E mais uma vez fica evidente aí, obrigado aí ao
Pinheiro.
Ao Pinheiro, porque fica evidente que o Dejaí não se recuperou. Lupicinha vai para o jogo de hoje. Segunda participação do goleiro, do segundo goleiro, né, do elenco do Barcelona. Quer dizer, ainda não teremos um Barcelona com força máxima esta noite, mas é preciso ter superação, é preciso ter vontade, né, Tony?
Sim, sim.
Então,
sim.
O Barcelona precisa entender que o jogo desta noite é o jogo da vida deles, né? Então, vencer para fazer história nas semifinais do Campeonato Baiano.
Boa noite, Zé Maria, Tony Café, Roberto do Vilela. Concordo com o comentário de Zé aí, viu? Maior rivalidade. Eurico Brilhante dizia que depois, como é que é? Depois do jogo, ele pagava as contas pendentes. Jogava o lixo debaixo do tapete, como sempre. Olha o resultado aí, o Vasco, a situação. Zé Maria, pode fazer suas considerações finais, fica à vontade.
Um abraço, Tony. Muito chá da vovó, quem não tiver aí
muito
controle
chá
emocional, entendeu? Nesse jogo de hoje, claro, entendeu? Eu espero que o Vasco possa pelo menos mostrar uma equipe aguerrida no campo de jogo. A
muito
todos,
bem.
Um forte abraço. Boa noite, Tony.
Boa noite, Zé. Zé volta amanhã com mais informações aqui no Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.